A história de Noé. O assassinato de Abel, cometido por seu irmão Caim, foi apenas o começo da maldade no mundo. Embora as pessoas tenham começado a inventar muitas coisas maravilhosas e úteis, também descobriram, cada vez mais, maneiras de desobedecer a Deus e ferir-se umas às outras. Deus sabia que não havia nada que ele pudesse fazer para que as pessoas voltassem a amá-lo e a serem boas. Elas nem ao menos o ouviam. Tudo o que estava podre e ruim tinha de ser destruído. Era preciso haver um novo começo. Mas Deus encontrou um homem que o amava e lhe obedecia e que fazia o que era certo e bom para sua família e para todos que viviam à sua volta. Seu nome era Noé. Um dia, Deus disse a Noé o que planejava fazer. Eu preciso acabar com toda a maldade, disse Deus. As pessoas estragaram meu mundo com suas ações mais e cruéis. Vou mandar um dilúvio para destruir todas as coisas, mas você e sua família ficarão em segurança. Você deve começar a construir uma grande barca. Deus deu a Noé o padrão e as medidas de uma grande arca capaz de resistir à inundação que ele iria mandar. Ela deveria ser feita com madeira forte. As tábuas seriam cobertas de alcatrão à prova de água. A arca tinha de ser suficientemente grande para receber Noé, sua esposa, seus três filhos e as esposas deles. Noé também deveria fazer estábulos e currais para todos os animais, inclusive os pássaros, para que eles também pudessem ser salvos da enchente. Noé fez exatamente como Deus havia mandado. Foi preciso muito tempo para juntar todos os materiais e construir aquela enorme barca. As pessoas que passavam e as que moravam perto de Noé ficavam imaginando o que ele estaria fazendo e riram dele. Enquanto ia martelando, Noé as advertia do dilúvio que estava chegando. Ele tentou persuadi-las a parar de praticar o mal e a obedecer a Deus. Mas ninguém prestou atenção no que Noé dizia. Durante muito tempo, Noé continuou a construir sua barca e a tentar persuadir as pessoas a mudar seus caminhos e a pedir desculpas a Deus pelas coisas erradas que haviam feito. Então, um dia, Noé ouviu o barulho do martelo. A arca de Noé estava pronta, mas ainda havia muito trabalho a fazer. Era preciso juntar e preparar a comida para todos os passageiros, homens e animais. Depois, foi necessário recolher os animais. A família de Noé trabalhou o máximo que pôde. Finalmente, os preparativos terminaram. É hora de entrar na arca, disse Deus. Entre, Noé, com sua família e com todos os animais. Vai começar a chover dentro de uma semana. Durante aquela semana, Noé embarcou todas as coisas e todas as pessoas e animais. Ao fim de uma semana, a chuva começou a cair, como Deus havia dito. Quando Noé, sua família e todos os animais estavam a bordo e em segurança, Deus fechou a porta da arca. A chuva caiu noite e dia, sem parar. Logo, o aguaceiro torrencial aumentou a água dos riachos e rios. A água começou a bater contra o fundo da enorme arca. Quanto mais água subia, mais o barco da madeira rangia, vergava e se deslocava. Então a água, pouco a pouco, levantou a arca, gentilmente. Eles estavam flutuando. A imensa embarcação passou a ser levada pela correnteza lentamente, golpeada pela chuva e pela enchente. Mas Noé tinha feito bem seu trabalho. A arca era segura e impermeável. Aos poucos, à medida que as águas subiam mais alto, os conhecidos pontos de referência iam desaparecendo. Logo, até o topo das montanhas mais altas estavam cobertas de água. Não havia nada à vista, a não ser água por todos os lados. Todas as pessoas e animais desapareceram debaixo d'água. A chuva caiu durante 6 semanas. Mas Deus não tinha se esquecido de Noé, nem de sua família. Finalmente, como ele havia prometido, a chuva parou. Quando finalmente a chuva parou, Noé ouviu um vento forte soprar. Ele ficou contente ao ouvi-lo assobiando ao redor da arca, porque sabia que isso ajudaria a terra a secar. Aos poucos, a água foi baixando. A arca, que havia flutuado por muitos dias, encalhou nas montanhas de Ararat. Que bom poder ficar estável e firme sobre a terra outra vez. Mas eles ainda não podiam se aventurar a sair de seu esconderijo. Noé esperou pacientemente por mais 6 longas semanas. Depois, soltou um corvo para ver se havia terra em que ele pudesse pousar. O corvo ficou tão contente por ser libertado que ficou dando voltas no ar, esperando que o topo das árvores reaparecesse. Depois, Noé soltou uma pomba, mas à noite ela voltou para seu mestre e para a conhecida arca. Esperou mais uma semana e a soltou novamente. Dessa vez, ela voou com uma folha de oliveira no bico. Todos ficaram entusiasmados ao ver algo verde crescendo outra vez. Noé esperou calmamente por mais uma semana e soltou a pomba pela 3ª vez. Ela não voou. Então Noé teve certeza de que havia terra seca suficiente para que todos pudessem sair da arca. Ele removeu a imensa cobertura da arca, deixando entrar um bem-vindo raio de luz. Então Deus falou a Noé: saiam da arca, todos vocês. A enchente terminou. O arco-íris no céu. Noé e sua família ficaram muito felizes em sair da arca e respirar ar fresco novamente. Brincaram e correram, e os pássaros saíram voando e cantando pelo céu azul. Antes de mais nada, Noé e sua família agradeceram a Deus. Eles ajuntaram pedras para construir um altar a céu aberto e fizeram ofertas a Deus. Então Deus abençoou Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé. Tenham muitos filhos, disse Deus. Espalhem-se, encham a terra. Cuidem do mundo e de todas as criaturas. Eu vou fazer uma promessa a vocês. Nunca mais enviarei outra enchente, nem destruirei todos os seres vivos. Enquanto a terra durar, eu lhes enviarei o dia e a noite, o calor e o frio, o verão e o inverno. Enviarei um tempo para plantar e um tempo para colher. Eu vou lhes dar um sinal para que se lembrem sempre da minha promessa. Toda vez que vocês olharem para o alto e virem um arco-íris no céu, pensem em minha promessa e fiquem certos de que eu vou cumpri-la. Noé e seus filhos se estabeleceram para cultivar a terra, e Noé plantou vinhas. Eles tiveram muitos filhos, e seus filhos também tiveram muitos filhos. Eles começaram a se espalhar e a encher o mundo como Deus havia instruído. Um grupo de viajantes decidiu se estabelecer e se tornar famoso. Vamos parar por aqui nesta planície, disseram, e construir uma grande cidade. Vamos ficar famosos em toda parte, porque vamos construir a torre mais alta que alguém jamais viu. Vamos chegar até o céu. Começar imediatamente a trabalhar, fazendo tijolos de barro e palha e depois os secando ao sol. Mas Deus não ficou nada satisfeito. Mais uma vez, as pessoas estavam muito cheias de orgulho e egoísmo para seguir os planos sábios que Deus tinha estabelecido para elas. Deus sabia que não haveria fim para as maquinações que elas fariam para seguir aquele caminho tolo. Logo, iriam se tornar tão mais quanto as pessoas que tinham vivido antes da enchente. Por isso, decidiu espalhá-las em todas as direções, antes que se tornassem ainda mais orgulhosas e ambiciosas. Elas não puderam mais se compreender umas às outras, pois suas línguas eram diferentes. Isso fazia parte do plano de Deus para impedi-las de tramar juntas para trazer o mal e o desastre do mundo, como a humanidade havia feito nos dias de Noé.